Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós estamos no mês de julho, em que os produtores estão fazendo os preparativos para o plantio da safra de verão 2024-2025, basicamente soja aqui na região. E é um período em que os produtores fazem um trabalho voltado a solo, né? Realmente os produtores têm que se preocupar aí em deixar o solo preparado para que a soja depois, a lavoura, se desenvolva adequadamente. E este é o assunto aqui no CBN Rural de hoje com o engenheiro agrônomo Renato Watanabe, gerente executivo técnico da Cocamar. Boa tarde, Renato, tudo bom?
Boa tarde, Reco. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui na CBN. Um prazer estar voltando aqui para falar de um tema tão importante, né? Que é solos. Eu penso que a gente avançou muito em genética nos últimos anos, avançando
em tecnologia,
em outras tecnologias de produção, proteção de plantas, né? Quando a gente pensa em controle de pragas, doenças, plantas daninhas. E a gente está do lado do berço do plantio direto. Maringá está em linha reta, talvez menos de 50 quilômetros de Rolândia. E eu vejo que o plantio direto avançou muito no Brasil. Eles falam de mais de 35 milhões de hectares na última safra. Porém, eu vejo que a qualidade do plantio direto merece atenção novamente, né? A gente discutir correção de solo, discutir palhada no sistema, para que a gente consiga fazer uma agricultura cada vez mais resiliente, né? O que é uma agricultura cada vez mais resiliente? É que em anos onde nós temos dificuldades climáticas, né? Períodos sem chuva, com alta temperatura, as lavouras consigam atravessar por esse período sofrendo o menor dano possível. Em anos onde a gente tem boa precipitação, que a gente possa realmente explorar o máximo do potencial das cultivares que nós temos hoje, né? Quando a gente olha a média aqui na nossa região, a gente vê que tem uma dispersão muito grande.
De produtividade.
A média é boa.
Quer dizer, produtores produzindo bastante e outros produtores do lado produzindo pouco.
Exatamente. Essa dispersão de produtividade. E quando a gente vai olhar fundo, né, quais são os principais motivos que leva a essa questão. O que tem em comum entre os produtores que produzem muito todo ano é o investimento em tecnologia, mas quando a gente fala em tecnologia não é só nos insumos, mas no cuidado do manejo com o solo.
Renato, o pessoal, a gente tem divulgado por aí, a gente até fica surpreso com isso, quando a gente ouve que muitos produtores, inclusive no estado de São Paulo, que é um estado de uma economia avançada, né? Produtores simplesmente deixam de lado a correção do solo, não usam calcário ou usam menos do que deveria ou não fazem uma análise de solo adequada. Como é que é a situação no Paraná?
Reco, nós fizemos uma avaliação em 37 ou 38 propriedades junto com a Embrapa, né? Isso há uns 2 anos atrás, para a gente olhar qualidade química, ou seja, nutrientes, a qualidade física para ver se tem algum tipo de compactação e até a qualidade biológica do solo. Quando a gente olha nas diferentes regiões e condições de solo que a Cocamar trabalha, então a gente tem produtores de soja, de grãos, em áreas de solos arenosos, fazendo reforma de pastagem. Nós temos produtores aqui na região de Maringá, onde tem mais de 70% de argila, que sempre foi muito bom para se produzir aqui, que eram produtores de café e agora são produtores de grãos em altitudes médias de 550 metros e nas regiões mais altas também, onde a gente tem atuação Apucarana, enfim. Claro que isso tem uma complexidade, cada região tem uma forma de se trabalhar, né? Culturas que se encaixam dentro de um sistema de produção, mas quando a gente olha a parte química do solo, basicamente, o que todos esses produtores têm em comum? Os níveis dos principais macronutrientes ou estão em níveis bons ou em níveis ótimos. Ou seja, estamos caprichando na adubação. Mas o que eles têm em comum também? 70% dessas áreas mostraram que a gente precisa de algum nível de correção. Ou seja, a corrigir o pH, melhorar a capacidade do solo em segurar os nutrientes e depois disponibilizar para as plantas, que é o que a gente chama tecnicamente de V%, e um pouco de alumínio também, né? Que é normal de solos de clima tropical. Então, o que isso mostra? O que você acabou de comentar. A gente coloca muito investimento em fertilizante, e está correto, esse é o caminho, mas como é que a gente deixa os fertilizantes mais eficientes no solo? Fazendo a devida correção. Então, tonelada do calcário custa R$2.000, custa R$200. Tonelada do fertilizante agora está em R$3.000, já chegou a R$6.000. Então, um não é concorrente do outro, eles são sinérgicos. Então, se a gente está colocando muito fertilizante e deixando de corrigir, talvez a gente não está explorando também o máximo do retorno econômico que o fertilizante pode nos dar. Então, isso depende tudo do quê? De uma boa análise do solo.
Quer dizer, você falou aí, né, que não adianta você investir em fertilizante, não adianta você ter uma boa semente, não adianta você ter um maquinário com uma alta tecnologia se a base de tudo, que é o solo, não recebeu a devida atenção, o devido tratamento, né, Renato?
Exatamente. Então, a gente falou aqui um pouquinho de alguns insights que nós temos da parte química, baseado nesses projetos que a gente desenvolve junto com a Embrapa, mas a gente tem que pensar na parte física do solo também, tá? Então, compactação nesses solos mais pesados, né, a gente tem que ter um correto diagnóstico, porque o que a gente percebeu também nesse processo é que muitos produtores estão com áreas compactadas, ou seja, a água tem dificuldade de filtrar o solo. E depois, se não tem uma cobertura adequada, a gente perde essa água com muita velocidade. Então, e tudo isso entra numa questão de um manejo conservacionista pensando em palhada. Tá?
É isso que eu ia perguntar agora. Realmente, a palhada é algo que não pode deixar de ser feito numa propriedade, né? Por que é tão importante a palhada, Renato?
Exato. Aqui a gente tem duas frentes importantes, Reco. A gente também fez uma análise junto com a Embrapa, olhando a taxa de infiltração de água no solo. Ou seja, se acontecer uma chuva de 100 milímetros dentro de um período de uma hora, como é que cada talhão ou cada propriedade dessa se responde a essa chuva? Nós vimos aqui, perto de Maringá, áreas de solos arenosos, que a taxa de infiltração de água por hora é de 13 milímetros, ou seja, 13 milímetros significa 13 litros de água por metro quadrado, tá? Então quer dizer que se chover 100 milímetros, e essas chuvas me parecem que estão cada vez mais constantes, chuvas
volumosas,
num curto período de tempo, quer dizer que 13 milímetros de água é infiltrado e o resto escorre, levando toda a parte mais fértil do solo.
Ou seja, a erosão, né?
Às vezes, Reco, não é aquela erosão em sulco que a gente vê aquela vossoroca sendo formada, né? Mas é uma erosão laminar, ou seja, todo ano essa chuva leva uma camadinha da parte mais fértil do solo, a gente nem está percebendo. Tá?
Quer dizer, o produtor perdendo patrimônio ali.
Exatamente. Normalmente, esses produtores têm um sistema de produção soja-milho há mais de 15 anos, tá? Sem nenhuma preocupação com uma correção mecânica, né, da compactação, mas a gente pode fazer isso de forma mecânica, custa mais, exige equipamentos de grande potência para a gente fazer, mas a gente também pode fazer isso com uma ferramenta biológica, que na nossa região se encaixa muito bem em braquiária. Tá? E aí ela ajuda a gente em duas frentes importantes. Primeiro, uma boa cobertura, que evita com que aquela chuva evapore numa velocidade mais rápida, reduz a temperatura do solo, né? Tem estudos mostrando também que para cada grau que a gente aumenta na temperatura do solo, a gente reduz em 5 a 7% o tamanho do sistema radicular. Então, se a gente pega solos descobertos no verão, é normal chegar a 62, 65 graus de temperatura.
Quer dizer, a planta não aguenta, né?
A planta não aguenta. Difícil. Em solos com uma boa cobertura, com uma boa palhada, né, a gente vê essa temperatura caindo para 35 graus. Então agora se coloca no lugar da planta, você lá, né, que você não pode, você não tem a opção de sair do sol. Então, em qual ambiente você acredita que você teria uma vida mais confortável, né? Debaixo de uma sombra ou com o sol com o sol proporcionando essas temperaturas de 62, 65 graus. Então, a nossa, somos todos servidos, a gente responde de forma igual, né? Então, para que a gente consiga suportar essas temperaturas, né, a gente começa a desencadear processos de controle de temperatura dentro da planta, dentro nosso, do ser humano mesmo, que faz com que a gente perca energia. Se a gente perde energia, a gente não acumula, isso tem um resultado lá na frente, na produtividade, né, que a gente vai conseguir metalhar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, com a braquiária, a gente faz a água infiltrar mais no solo e protege da evapotranspiração. Quando a gente compara esse manejo, o manejo que a gente fala aprimorado, ou seja, produtores mesmo que precisam que a segunda safra sejam produtivas, né, que ele tenha renda. Então, eu não quero fazer só uma cobertura no solo no inverno, que eu preciso diluir meus custos fixos com mais de uma cultura. Enfim, a gente tem visto que produtores aí com 2, 3 anos de milho com braquiária no inverno, no mesmo talhão, já faz com que a gente saia aí de uma taxa de infiltração de 13 milímetros para 70 milímetros, 80 milímetros. Então, o solo, além de... O solo bebe mais água. Então, pode chover 100, que o solo absorve 80, tá? E deixa isso disponível para a planta. Então, acho que esse conjunto de práticas, onde a gente faz eu falo num arroz e feijão bem feito, faz uma agricultura baseada naquilo que a gente já aprendeu há mais de 30 anos, que é um plantio direto de qualidade. Proporciona estabilidade de produção. Ou seja, embora tenha anos difíceis no meio do caminho, eu nunca produzo 40 sacos por alqueire. Né? Mesmo nas dificuldades, produzo 90, 100 sacos, tá? E pago os custos de produção e faz com que eu consiga ter sempre capacidade de investimento na propriedade. Mas essa é uma visão que o produtor tem que ter de médio e longo prazo. Né? As propriedades que a gente tem normal, né? Na nossa região a propriedade está há 60, 70 anos na mesma família. E a gente vê um movimento agora muito forte de sucessão familiar. Então a gente tem que dar para os nossos sucessores, para os nossos filhos que vão tocar essas propriedades daqui para frente, era um solo na mesma qualidade que a gente herdou dos nossos pais. Né? E esse trabalho de manejo do solo é um trabalho de longo prazo. Eu não faço uma correção agora e esqueço disso. Eu não faço um ano de cobertura e nunca mais olho.
É constante, né?
Tem que ser uma constância, exatamente.
Ok, então conversamos com o engenheiro agrônomo Renato Watanabe, gerente executivo técnico da Cocamar. Renato, grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Reco, muito bom estar com vocês. Cocamar sempre está à disposição para tratar desses assuntos que a gente entende como extremamente importante para a nossa região e para os nossos produtores cooperados.
Uma boa tarde, voltamos com você, Letícia.
Obrigada, Rogério.